Bom, senhores, senhoras e senhores deputados, temos quórum desde há alguns segundos e agora também todas as bancadas representadas. Vamos dar início à primeira parte da nossa ordem do dia. O diploma que cria a contribuição de sustentabilidade foi votado há pouco mais de uma hora. E, portanto, o que temos aqui a definir, como é habitual, é como é que vamos organizar o trabalho agora na fase de especialidade. Entraram duas propostas do PS e do PCP de sugestão de realização de um conjunto de audições. Eu acho que devíamos começar por aí, pelas audições, para depois, em função disso, definirmos também calendários sobre a apresentação. Não tem? Ontem foram distribuídos a todos, mas providencia-se de imediato novas cópias. Portanto, se algum dos, não sei se quem apresentou as quiser fundamentar, mas acho que elas são, vá lá, autoexplicativas, não é? Acho que temos fundamentalmente as seguintes categorias de entidades cuja audição é proposta. Parceiros sociais, portanto, quer representantes de associações patronais, quer de associações sindicais. Temos depois a proposta de audição de um conjunto de associações específicas representativas de reformados. Temos, no caso do PS, a proposta de audição da Ordem dos Advogados e da Câmara dos Solicitadores, portanto, e temos, finalmente, a audição do Governo. No fundo, são estas as quatro categorias de entidades cuja audição é proposta, não é? Depois poderemos... Pois, à frente como eu, coloco dentro das... Sim, é uma questão específica, não é? Enfim, do quadro sindical, podemos aqui discutir... Pois, não são parceiros sociais, o que é parceiro social é a CGTP. Mas entende que, para além da CGTP, deveria ser ouvida à frente comum, é a vossa proposta de PCP. Muito bem. Bom, talvez possamos começar pelos parceiros sociais, não é? Sobre, não sei, ou, enfim, como entender, se quiser pronunciar-se sobre tudo, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Ora bem, permita-me só colocar aqui uma questão prévia. A Ordem dos Advogados e a Câmara dos Solicitadores, não sei se o Partido Socialista mantém ou não... Pronto, a nossa sugestão é que eram entidades que deveriam ser ouvidas, mas a sugestão é que, chegado o parecer escrito que chegou esta manhã, poderiam ser dispensadas. A partir daí, portanto, ficava aqui um conjunto ainda de instituições. Em relação aos parceiros sociais, a nossa sugestão, Sr. Presidente, é que fossem agrupados em duas únicas reuniões. Numa reunião que pudéssemos ouvir as confederações patronais, noutra as duas confederações sindicais.
A nossa proposta sobre essa matéria pareceu-nos a mais equilibrada. A UGT e a CGTP, com grande dificuldade, farão a audição conjunta. Os parceiros patronais normalmente aceitam fazer a audição conjunta. Portanto, tentámos fazer uma síntese da nossa proposta, que leva, na prática, à realização de três audições separadas.
E deixa a sugestão em cima da mesa.
Portanto, acordo tentando agrupar as audições.
As duas audições.
Vamos tentar aqui ver no que há, o que é possível gerar consenso, claro. E depois...
Em relação às associações de aposentados, não.
Basicamente,
sim, senhor, não damos consenso para essa audição. E em relação ao Governo, temos dúvidas, com toda a franqueza, visto que as posições do Governo já são mais do que... Eu vou dizer algo com muita sinceridade. Não sei se os senhores deputados têm a consciência que cada minuto que passa a nossa vida é um minuto que nós não voltamos a viver. E digo isto com toda a franqueza, porque nós já sabemos as posições do Governo 500 vezes... sobre esta matéria é mais do que conhecido, ainda hoje foram tornadas públicas, e das duas uma, ou há de facto esclarecimentos adicionais que obrigam a respostas adicionais, ou então é para repetir o debate que hoje tivemos, e portanto é essa a minha dúvida que eu gostaria ainda de deixar. Sr. Presidente, é tudo por agora.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, o PCP apresenta uma proposta que passa por ouvir os parceiros sociais. Essa proposta de agrupamento suscitará algumas dificuldades, mas nada contra, tendo em conta, respeitando aquilo que é a autonomia e a vontade das partes. E, portanto, essa é uma preocupação que nós queremos aqui deixar. Dar nota de que para nós é fundamental ouvir a Frente Comum. E porquê? Porque a Frente Comum não está representada na CGTP, há muitos sindicatos filiados na Frente Comum que não são sequer filiados nessa estrutura representativa dos trabalhadores, portanto não são filiados dessa central sindical. E tendo em conta as matérias que estão em cima da mesa, naturalmente que a Frente Comum, pelas implicações que tem junto dos trabalhadores da administração pública e seus reformados, deverá ser ouvida. Também propomos a audição do MURPI e achamos pertinente aquilo que é proposto pelo Partido Socialista, que é inovatório relativamente àquilo que nós dissemos, nomeadamente ouvir a Ordem dos Advogados e a Câmara dos Solicitadores, uma vez que o diploma também os afeta. Relativamente à audição do Governo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece-nos que a argumentação aduzida aqui pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco não tem qualquer cabimento. Pensar que se pode discutir a especialidade de um diploma que altera a forma de cálculo da atualização das pensões, que altera, aumenta os impostos, que cria a contribuição CDS que penaliza os reformados, que, por outro lado, implica um aumento das contribuições dos trabalhadores no ativo. Ora, um diploma desta dimensão, que cria todas estas componentes de ataque relativamente aos rendimentos e de alteração da estrutura daquilo que é as regras de financiamento da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, dizer que tudo isto é possível discutir em 4 minutos e que 4 minutos em plenário ou 5 minutos para o Governo é suficiente para que toda a gente fique esclarecido, parece-me verdadeiramente ridículo entrarmos por este caminho. 5 minutos de discussão na generalidade não chega naturalmente para abordar todas estas matérias e, portanto, entendemos, a nossa proposta também é que se ouça o Governo relativamente a esta matéria, é fundamental.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para defender a nossa proposta relativamente às matérias que aparentemente não reúnem consenso, a audição da APRE faz todo o sentido, porque no fundo representa os reformados portugueses e os pensionistas e há aqui matérias que versam diretamente sobre a situação dos pensionistas, um corte de pensões, mas não é só isso. É que ainda se podia aí argumentar, apesar deles não estarem representados nem na CGTP nem na UGT, que estas entidades podiam de alguma forma representá-los, não nos parece de todo. Agora, o Governo esteve 4 minutos no debate hoje, ou 5 minutos, parece-me que foi o tempo que teve o Governo, não falou sequer o Ministro da Segurança Social neste debate. Supostamente isto é uma proposta de reforma da Segurança Social, nós argumentamos que não, argumentamos na generalidade, procuraremos demonstrar na especialidade, mas é para isso que serve o debate na especialidade, para discutirmos as propostas. As próprias decisões, eu vou dizer desta forma, até a maioria, do nosso ponto de vista, tinha todo o interesse em que o Governo aqui estivesse na especialidade, porque as próprias decisões do Tribunal Constitucional que referem a matéria cortes de pensões falam da necessidade de reforma da Segurança Social. Está mais do que por demonstrar que isto seja uma reforma da Segurança Social e aspectos importantes daquilo que podia parecer uma reforma da Segurança Social ficam por fazer neste diploma. Se o Governo não justifica essas matérias e acaba apenas a cortar retroativamente pensões, depois queixa-se das decisões do Tribunal Constitucional. Ora, se não é aqui na especialidade, na Comissão, que o Governo vem apresentar essa dita reforma da Segurança Social, com o ministro Mota Soares, para além daqueles momentos em que se preocupa muito com a concertação social, mas que aparentemente é só a segunda, quarta e sexta, à terça e quinta não, se não vem aqui justificar sequer porque é que não procurou, não buscou alcançar um acordo de concertação social sobre esta suposta reforma da Segurança Social, então não percebemos qual é o papel do Governo e qual é a tal grande preocupação com a necessidade de garantir a constitucionalidade destas medidas, ou já agora a sua legalidade, ou até de explicar ao país porque é que propõe afinal e finalmente entregar aqui ao Parlamento uma proposta que é a tal TSU dos pensionistas, que outros lhe chamam a CDS, mas quer dizer, se nada disto justifica uma posição política do Governo e um debate no Parlamento, não conseguimos compreender a posição do Governo perante o Parlamento, sinceramente.
Senhor Deputado, Senhor Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não vou repetir argumentos, vou deixar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, dizer que consideramos pertinente poder-se ouvir o Governo, há diversas questões, até algumas técnicas que devem ser discutidas nesta matéria e há também ainda questões políticas que não foram dirimidas no debate da Generalidade. Relativamente às restantes sugestões em cima da mesa que foram rejeitadas pela maioria, dizer que relativamente à APRA, ao MURPI, de facto devemos ouvir aqueles que vão sofrer com esta medida, até creio que terá todo o interesse em percebermos como é que ela será recebida, não só numa lógica anímica, mas até na realidade da vida de cada um face às dificuldades que tem. Essa era a abertura que a Casa Democracia deveria ter à população, aos cidadãos. E por isso acompanhar também, do outro lado, as vertentes relativas à questão sindical, porque afeta a pessoas que dedicaram uma vida de trabalho à administração pública e que agora vêm aqui também os seus interesses, os seus direitos deitados por terra. Dito isto, acompanhamos e votaremos a favor de todas as sugestões, esperaríamos da maioria a abertura também para podermos ter um debate mais aprofundado na especialidade.
Pareceu-me que tinha voltado a pedir para o Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, aquilo que disse e que reafirmo, e vou dizê-lo com muita frequência, e nós assistimos muitas vezes nestes debates a um conjunto de requisição de membros do Governo, de entidades para serem ouvidas, e depois muitos grupos parlamentares estão ausentes muitas vezes nestes debates, ou têm só cá um único deputado presente, mostrando até uma falta de interesse, porque é mais para fazer um número de querer ter as pessoas aqui. Isso acontece repetidamente aqui nesta Comissão, já mais do que uma vez. Ora bem, porque verdadeiramente muitas vezes não é para fazer debates novos. Não têm dados novos para colocar, é para repetir argumentos, é para repetir a exaustão, porque as respostas são dadas, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, não são aceites, e como não são aceites, repetem-se as perguntas N vezes, e com toda a franqueza, o tempo vai passando e a paciência cada vez vai sendo menor. Mas, senhora, não, para o debate, sim, desde que seja construtivo e estejamos à procura de soluções. Desde que estejam à procura de soluções e não a repetir argumentos que muitas vezes têm acontecido aqui num conjunto de audições. Mas, senhor Presidente, visto que nós vamos entrar também num outro processo que está, entre aspas, pré-agendado para o dia 7, salvo erro, a vinda do Sr. Secretário da Administração Pública para o outro diploma, que essa audição pudesse ocorrer sobre os dois diplomas, portanto, sobre este e sobre o outro, visto que a votação final global só se espera que seja no dia 10, se fizermos as outras audiências durante a próxima semana, e como é por regra quando acontece em discussões na especialidade, a última das audições é ao membro do Governo, podermos assim concentrar os dois diplomas numa única audição e fazer isso no dia certo. Muito obrigado.
Senhora Deputada Cília Meireles, CDS ainda não usou da palavra.
Sr. Presidente, também não querendo alongar o assunto, só para dizer que nós compreendemos as preocupações do deputado Duarte Pacheco e nesse sentido também para tentarmos encontrar aqui uma forma, naturalmente que a audição dos parceiros sociais não está em causa, nem poderia estar, mas em todo caso, para ouvir o Governo, talvez esta sugestão de tentarmos aglomerar aqui vários assuntos com rondas diferentes, por exemplo, para não serem misturados os vários assuntos, mas aproveitando, de algum modo, gerindo melhor o nosso tempo, parece-me que talvez fosse inteligente. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta, é evidente que a maioria pode sempre usar a maioria para decidir o que entende sobre estas matérias, mas depois admiram-se dessa tal suposta ausência no debate. Então o Secretário de Estado da Administração Pública é que vai discutir connosco a reforma da Segurança Social dos trabalhadores do setor privado, a alteração das fontes de financiamento da Segurança Social, o tal grupo de trabalho que foi criado, que tinha feito uma proposta até para a alteração das regras de atualização das pensões, incluindo trabalhadores do setor privado, vem cá ao Estado de Estado da Administração Pública discutir essa matéria. O aumento da TSU, que reconfigura a desagregação atuarial do financiamento da Segurança Social, é o Estado de Estado da Administração Pública. Pois é que... Não, mas o que nos disse não foi isso. O que nos acabou de dizer foi que era numa audição que era para uma outra matéria de Administração Pública, bom, se quiserem também podem perguntar sobre esta matéria. É o Governo como que faz o frete também, o Secretário de Estado, não responder na prática a matérias como estas que acabei de aduzir. A contribuição de sustentabilidade, o que se saiba sobre esta matéria de Segurança Social, na concertação social, que se saiba nesta matéria, parece-me que ainda é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social que tem competências sobre a Segurança Social dos trabalhadores do setor privado. Não cabe no debate parlamentar perguntar pelos esforços de consensualização na concertação social desta suposta reforma, pela alteração das regras de atualização de pensões, pela alteração do financiamento da Segurança Social. E vem responder, a proposta que acabou de nos colocar é uma proposta que não tem nenhum sentido, pode acabar por a maioria aprová-la assim para fazer de conta, mas isso não é debater nenhuma reforma da Segurança Social. E depois admiram-se e queixam-se das decisões do Tribunal Constitucional, que vos pediu, que demandou ao país uma verdadeira reforma da Segurança Social no contexto de qualquer alteração das pensões. Os senhores aprovam cortes cegos de pensões e mandam um Estado de Estado à Administração Pública para discutir reforma da Segurança Social dos trabalhadores do setor privado. Isso é apenas esconder, dissimular, não podem esperar outra coisa, nem sequer podem esperar, obviamente, qualquer efetividade do tipo de debate que estão a acabar por promover.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, para reiterar aquilo que dissemos, a natureza do debate é substancialmente diferente. A maioria pode considerar que discutir matérias em especialidade é um frete, é uma chatice. Bom, mas o PCP cá está para trabalhar e para lutar para que se altere um diploma que afeta todos os trabalhadores e todos os reformados do nosso país. E é para que se perceba a dimensão do que este diploma representa, é que não há um trabalhador que não é afetado por estes cortes e não há um reformado do nosso país que não seja afetado por estes cortes. E, portanto, a dimensão deste debate precisa, efetivamente, na nossa opinião, de tempo e precisa de discussão na especialidade séria. Depois, de uma segunda matéria, naturalmente, que são matérias distintas. A primeira questão é que se o senhor Secretário de Estado da Administração Pública quer, se vem a esta comissão para discutir o diploma dos cortes dos salários, que ainda não tem número aqui na Assembleia, e se quer discutir juntamente com a proposta de lei 236, Sr. Deputado Duarte Pacheco, terá necessariamente que ser discutido depois da votação na generalidade. Nós não aceitamos que se faça a discussão, a audição do Sr. Secretário de Estado sobre o corte dos salários antes da discussão na generalidade. E, portanto, não podemos queimar etapas e isso nós, pura e simplesmente, não aceitaremos. Segunda questão, a terceira questão, aliás, é dizer que, efetivamente, o Sr. Secretário de Estado pode responder relativamente a algumas partes dos diplomas, não sobre a totalidade. E, efetivamente, há matérias que dizem respeito à Segurança Social e às regras de financiamento da Segurança Social que são alteradas e que, naturalmente, precisam de um membro do Governo para falar. Senhores deputados da maioria, até relembro o seguinte, é que não houve nenhuma intervenção relativamente à Segurança Social em plenário, nem sequer na generalidade e, portanto, na especialidade teríamos necessariamente que o ouvir sobre esta matéria.
Bom, senhores deputados, acho que as posições estão claras, não vale a pena prosseguirmos, cheguemos à fase de deliberação e de organização dos nossos trabalhos. E tentando verificar aquilo que são pontos de convergência e aquilo que são matérias de deliberação por eventual inexistência de convergência de posições. Primeiro ponto, considero aprovadas e diligenciaremos nesse sentido as audições em conjunto das confederações patronais, representadas na confederação, nas estruturas de concertação social, as quatro, não é? Enfim, em audição em conjunto, virão aquelas que estiverem interessadas em participar neste debate. Parece-me prudente, é da história de diligências anteriores, ouvirem separado a CGTP e a UGT. Podemos fazer o contacto, mas não me parece provável, não me parece provável que estejam de acordo em que a audição seja em conjunto, não é? Poderemos colocar a questão, mas, portanto, relativamente a estas audições, estão aprovadas. Segundo ponto, audição da Frente Comum em separado. O PCP mantém essa proposta. Vamos votá-la. Acho que os argumentos foram expendidos. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve voto a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Terceiro bloco de audições, a audição das associações de reformados. Há duas propostas, uma do Murpi, outra da APRE. Podemos votá-las em conjunto? Então, vamos votar em conjunto. Votos a favor destas audições? Votos contra? Portanto, estas audições foram rejeitadas com o mesmo resultado. Voto a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD, CDS. Parece-me que o PS prescindiu da audição da Ordem dos Advogados e da Câmara dos Solicitadores. Circulou hoje um parecer prescrito, portanto, o PS prescinde, portanto, a questão não é... Enfim, a questão está ultrapassada por essa razão. Bom, quanto ao Governo, parece-me que a opção será não... Depois o Governo dirá qual a forma de ser representado, mas a indicação é que deverão estar presentes o Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho e Segurança Social. É nesse sentido que, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, eu reitero que o convite é ao Governo, ele fará representar pela entidade. Eu recordo que, aliás, o debate hoje foi aberto e quem participou neste debate foi a senhora Ministra do Estado e das Finanças. E, portanto, o Ministério, o Governo estará representado por quem entender que estão as pessoas mais avalizadas para responder aos senhores deputados. Porventura podem ser dos dois ministérios, não nada a opor, mas deixarmos isso...
Sr. Deputado, tentando construir consensos, não nos cabe aqui dizer qual é o secretário de Estado ou se é o ministro, portanto acho que nem a questão que levou... Agora, parece-me óbvio, dada a natureza da matéria em análise e dada até a forma como o Governo se fez representar no debate na generalidade, independentemente de quem usou da palavra ou não, mas foram os dois ministérios que estiveram representados. Não tem sentido que em comissão a representação seja limitada apenas a um dos ministérios. Tanto mais quanto temos também um despacho da senhora Presidente da Assembleia da República, no sentido que a comissão nos trabalhos de especialidade, a Comissão de Segurança Social e Trabalho seja envolvida. Portanto, houve aqui uma apreciação, uma discussão sobre, de ponderação de qual seria a Comissão competente e a Comissão conexa, e a senhora Presidente manteve como Comissão competente a nossa Comissão, mas com a indicação expressa, que eu, aliás, já acertei informalmente com o meu colega Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que a Comissão de Segurança Social e Trabalho será envolvida designadamente no modelo de convite ou de reunião conjunta relativamente a todas as audições. Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, sugerindo, não abdicando, de que essa audição ao Governo possa ocorrer por rondas, como sugeriu há pouco também a Sra. Deputada Cília Meireles, por rondas temáticas, vamos dizer assim, na segunda-feira, dia 7, perspectivando-se a decisão que já foi conversada, mas que ainda não foi tomada por esta Comissão.
Sr. Deputado, relativamente ao outro diploma, aquilo que está acertado é que, mal o diploma entre, nós discutiremos a forma como ele será debatido. E, portanto, neste momento eu não posso assumir, enquanto Presidente, nenhum compromisso relativamente ao debate do diploma que está agendado para dia 8. Porque, dado que o mesmo, a indicação que temos informalmente da parte do Governo é que ele dará entrada no dia 3. E o compromisso que assumi na reunião com os coordenadores é que, mal o diploma seja conhecido, nós teremos uma reunião da forma adequada, ou plenário de comissão, ou reunião de mesa e coordenadores, para discutir um conjunto de questões que têm a ver com esse diploma. Consulta pública, audições, mas que... Não tenho uma visão sempre construtiva dessa matéria. Agora também aquilo que acertamos é que antes da entrada do diploma é difícil tomar posição sobre qualquer dessas matérias. Podemos naturalmente, portanto, vamos tentar fazer o seguinte, tentar concentrar as audições dos parceiros sociais na sexta-feira, dia 4, e a audição do Governo dia 7 à tarde, segunda-feira, dia 7, relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Jorge Machado, sobre esta iniciativa, sim, que foram as audições que foram aprovadas. Não é?
Sobre esta matéria, importava perceber qual é o calendário que a maioria quer fixar relativamente a esta matéria. Porque, naturalmente, nós queremos...
Como eu disse, foi audições. Passaríamos agora aos pontos seguintes.
Sim, mas é precisamente por causa disso. Fixar estes calendários, nós, depois das audições, precisamos necessariamente de um prazo para a apresentação.
Senhor deputado, eu iria introduzir esse ponto. Eu disse que o primeiro ponto seria estabelecermos as audições. Temos acordo. Parceiros sociais, em princípio, dia 4 de maio. Governo, através das duas áreas, no dia 7 à tarde, sobre este diploma. Questão seguinte, Sr. Deputado Duarte Pacheco tem uma proposta que tem uma proposta que queira formular sobre os pontos seguintes, isto é, a apresentação de propostas de especialidade, debate de especialidade.
Tão pacífico como o resto. Portanto, terminando as audições do dia 7, que até ao fim do dia 8. Sejam entregues as propostas de alteração tidas por convenientes e que o debate da especialidade possa ser marcado para dia 9, de modo a que a votação global ocorra no plenário do dia 10, como está marcado. Obrigado.
Senhores deputados, está em... Senhor deputado Pedro Filipe Soares...
Sr. Presidente, consciente que esta será a calendarização de trabalhos que ficará pelo peso que a maioria tem nestes trabalhos, eu repetirei aqui aquilo que já disse na Conferência de Líderes, que me parece que matéria como esta e como a importância que ela tem, como outras também já tiveram e que vamos discutir agora nos próximos dias, não deveria ser discutido nestes termos porque afeta a centenas de milhares de pessoas, tem de facto um efeito relevante nas contas públicas, mas não tem um efeito menor na vida das pessoas que são afetadas por esta legislação e por isso dizia, mandava o bom senso que tivéssemos mais precaução, não é esse o entendimento da maioria do Governo, tem a força para poder ser o rolo compressor nesta matéria.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é quase que a brincar com o processo legislativo, brincar com a vida das pessoas, o que a maioria está aqui a fazer, porque este diploma altera o regime de códigos contributivos, altera o imposto do IVA, altera, bom, uma quantidade estúpida de diplomas. Pensar, estúpida no sentido de gigantesca, dizer que conseguimos apresentar as propostas, tendo em conta que dia 7 à tarde é a última audição e que os grupos parlamentares naturalmente têm que, só depois das audições, refletir sobre as propostas de alteração, no dia a seguir apresentar as propostas de alteração, para no dia a seguir fazer a discussão na especialidade, é brincar com o processo legislativo. É uma irresponsabilidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nós não podemos pactuar. E, portanto, nós entendemos que é preciso um prazo mais dilatado relativamente à discussão nesta matéria, para a preparação de propostas, para a análise dos diplomas e dos contributos que vão chegar em função das audições, e não ser este calendário que aqui está proposto, que é verdadeiramente inaceitável.
Bem, Srs. Deputados, está registado, acho que dispensa uma votação, temos, mas estão registados os pontos de vista. Eu sugeria o seguinte, enfim, quanto às audições estamos, enfim, está deliberado, quanto à apresentação de propostas, eu sugeria desta vez que fosse relativamente tarde, dado que de 8 de manhã a plenário, portanto 21 horas com sacrifício dos serviços, mas até às 21 horas de dia 8. E que, quanto a este ponto, nós no dia 9 provavelmente teremos de ter a comissão de manhã e tarde, mas que este ponto especificamente só seja discutido numa reunião à tarde, ou teremos reunião só na parte da tarde, não sei ainda, esta distância, mas que este ponto assumamos desde já todos o compromisso que o debate de especialidade só será feito na parte da tarde. Pronto, eu acho que sobre esta matéria é o que neste momento poderemos acertar. Eu tinha só, em matéria de outros assuntos, queria só dar nota, porque isso me foi, resultou da nossa reunião de mesa e coordenadores de ontem, dar nota aos colegas das preocupações que a Comissão entende assumir e tornar públicas sobre a estabilidade do sistema financeiro. A estabilidade do sistema bancário é uma questão essencial da economia portuguesa e é uma área de competência desta Comissão. Por isso, entendemos que cabe à Assembleia da República acompanhar de perto, no âmbito das suas competências, no respeito naturalmente pelas competências que cabem ao Governo, as competências que cabem às entidades de supervisão, designadamente ao Banco de Portugal e à CMVM, mas acompanhar de perto quer as incidências do processo de recapitalização da banca, com os desenvolvimentos que são do domínio público relativamente aos três bancos que foram apoiados pelo Estado no âmbito do programa de ajustamento, na sua componente de apoio à estabilidade do sistema financeiro, quer os acontecimentos que são do domínio público relativamente ao Banco Espírito Santo, dado que não cabe à Assembleia da República interferir naquilo que é a vida interna de um banco privado, mas cabe à Assembleia da República, designadamente a esta Comissão, ter uma posição ativa e uma posição de acompanhamento regular daquela que é uma das principais instituições do nosso sistema financeiro, pelo seu papel na economia e o seu papel na própria estabilidade do sistema financeiro. Nesse quadro foram feitas diligências junto do Banco de Portugal, de que designadamente propondo-se a realização de uma sessão de trabalho com o Governador do Banco de Portugal destinada a acompanhar este conjunto de factos, designadamente os relativos à situação do Banco de Espírito Santo, em que o Banco de Portugal neste momento nos transmite uma posição que face à lei vigente em matéria de segredo bancário, não tem condições de prestar à Assembleia informações detalhadas para além de referências gerais à evolução do sistema financeiro. Apenas o poderia fazer no quadro de uma comissão de inquérito, que não é manifestamente a natureza dos trabalhos desenvolvidos por esta comissão. E, portanto, neste quadro, a comissão assume o compromisso, independentemente dos direitos dos grupos parlamentares, mas a comissão assume o compromisso de manifestar o seu interesse e o entendimento que temos um dever de acompanhar de perto, junto das várias entidades, estas matérias. Era este esclarecimento que eu gostaria de dar a todos os colegas, porque resultou de uma reunião mais restrita. Eu acho que podemos interromper agora, não tenho outro assunto, e chamo-lhes de modo a iniciarmos a audição com a Sra. Ministra das Finanças.